Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindos. Hoje falamos com alguém que é insubmissa, que se recusa a obedecer, e ainda bem. A Valolas Carvalho não só tem um nome fora do comum, normalmente quando te diz o teu nome toda a gente diz o quê? Mas, além disso, ela é também uma mulher dos sete ofícios, multifacetada e com uma grande preocupação humanitária. Ela hoje vem aqui a propósito de um documentário que já foi premiado, um documentário belíssimo, que depois ela já nos vai falar sobre isso, mas vem aqui também porque sim, porque não é, Valolas? É um bocado.
Porque não,
exatamente. Nós temos sempre assim umas conversas um bocadinho místicas e muito engraçadas também, porque somos as duas muito ligadas a esta parte do mistério da vida, e acho que és a pessoa certa para estar aqui connosco no sentido da vida. Bem-vinda, querida Valolas!
Obrigada pelo convite, é incrível estar aqui e ver-te outra vez, passados estes anos todos.
Podes crer, é mesmo. Tu já tinhas estado connosco no Era o que Faltava, vou só levantar aqui o teu som um bocadinho. Já tinha estado connosco no Era o que Faltava da Rádio Comercial, que era também um programa de entrevistas que nós tínhamos aqui na rádio. Entretanto, na altura vieste falar sobre um documentário que estava em produção e que só agora, passado para aí uns 5 anos, é que está em pós-produção, e ainda bem, no sentido em que tem agora um fecho absolutamente avassalador, que é um documentário sobre o campo de refugiados de Jenin, na Palestina, que entretanto foi destruído agora com este genocídio que está a acontecer, e que de repente vocês têm uma prova de que estava a ser feita resistência pacifista, não é? Ao fim e ao cabo. Como é que é, Valolas, tu que já viajaste tantas vezes por todo o mundo, já tiveste, tu dizes até no teu currículo que já tiveste 28 casas, uma coisa assim, não é?
Sim, 33 anos, 32 casas.
Ok, melhor ainda. E que já andaste pelo mundo inteiro e que tiveste aqui uma incursão na Palestina e estás muito ligada a estas histórias todas que estão a assolar Gaza. Como é que é de repente tu acordas e sabes o que está a acontecer, e como é que tu vês as notícias?
Como é que eu vejo as notícias? Eu sinto que tenho estado desde outubro de 2023. Bem, já tinha experimentado isto em 2021, quando Gaza foi também atacado. Eu estava em Berlim, na verdade, a trabalhar como correspondente. Eu sinto-me constantemente dissociada. Sinto que para conseguir estar nesta realidade e conseguir ser produtiva, estar presente na vida das pessoas e com as minhas responsabilidades, tenho que me dissociar constantemente da realidade que está nos nossos ecrãs. Não há um dia que eu não abra o meu telemóvel e não tenha uma lembrança permanente do que está a acontecer em Gaza e em Jenin e no West Bank todo, portanto, toda a Palestina, mas também no Sudão, no Congo. Portanto, acho que o mundo está, na verdade, numa onda bastante assustadora, e para conseguir fazer... Era aquilo que eu te dizia há pouco, nada faz sentido neste momento. Portanto, qual é o sentido da vida? É uma excelente pergunta, porque neste momento tem sido bastante difícil encontrar sentido. Ou seja, há um chamamento para estar ao serviço e para estar e para continuar a andar e para mobilizar as pessoas e para tentar, não sei, aquecer os corações e dar um abanão ao espírito, mas no processo interno e individual... é muito difícil. tem sido bastante, bastante difícil manter os pés na terra e a cabeça sana.
Porque é também um peso muito grande. Falávamos disso há pouco aqui em off, que às vezes eu também sinto isso, e eu não tenho conhecimento de causa do terreno que tu tens, mas sinto isso às vezes sinto que nem consigo muito bem estar bem e ser feliz quando há tanta coisa a acontecer no mundo. E será que é suposto nós vivermos assim, num lado privilegiado do mundo, enquanto sabemos que do outro lado está a acontecer tudo isto? E que nós sabemos, não é? Que o Holocausto, ao menos, nós não sabíamos de facto o que se processou ali. E aqui nós vemos na televisão. Isso é uma dor que às vezes nós não conseguimos depois digerir no nosso dia-a-dia. Depois andamos aqui um bocado e as pessoas acham que nós somos um bocado malucas.
Sim, nós é que somos as estranhas.
Nós
não?
É que somos as estranhas. Exato, exato.
O mundo está num estado muito... Eu acho fascinante estarmos vivos nesta época da nossa espécie e da nossa sociedade, porque estão tantas dimensões contraditórias a acontecer e está uma polarização tão absurda que, pronto, é realmente necessário estarmos unidos e trabalharmos em conjunto para tentarmos manter a nossa espécie viva e com dignidade. Mas eu estava recentemente na Guatemala em fevereiro e a minha mãe ligava-me e dizia: "Oh, filha, mas tu estás a gostar da viagem?" Porque sempre que ela me ligava eu estava assim num estado de contemplação e de introspeção tão profunda. Ela dizia: "Mas afinal o que é que está na alma? O que é que te vai na alma?" E eu estava, porque estava a observar esse privilégio que tu falas, não é? De nós nascermos, não escolhermos o local em que nascemos e as famílias em que nascemos e a condição social em que crescemos. Depois quando vais... eu não gosto de fazer turismo por fazer, eu gosto de ir aos locais com uma determinada missão, ou porque vou aprender alguma coisa, ou porque tenho ali a subir o vulcão do El Fuego. E depois documentar uma história também. Mas eu estava a ter outra camada, e eu acho que é aqui que eu estou este ano, uma camada tão profunda de desconstrução que parece que para conseguirmos ver além nós temos sempre que nos propor a desconstruir mais e mais. E são aquelas camadas de pele que nos são exigidas tirar. E é um processo extremamente doloroso, porque tens que questionar toda a tua realidade e pôres em causa todas as tuas crenças e as tuas ideologias para conseguir perceber o que é que se está a passar à tua volta. E na Guatemala eu estava a ver o nível de pobreza extrema em que aquelas pessoas vivem. E depois estava a pensar como 90% do planeta, não sei se será esta estatística correta, se calhar até mais, vive neste estado de sobrevivência absoluto, que não tem sequer o privilégio de questionar, de estar a ter esta oportunidade de questionar e de pensar. Pois é muito curioso a Guatemala, só por... Desculpa estar a desviar completamente.
Não, para
a
desvia, porque nós dissemos logo que isto era mesmo uma conversa para nós.
Neurodivergência aqui nos meus rantings, mas porque eu estava a pensar, porque a Guatemala é curioso porque é uma grande parceira de Israel, e eu só me apercebi quando eu comecei a sentir alguma energia muito estranha em algumas vilas lá. E depois realmente eu assim, aqui alguma coisa que não faz sentido. E depois comecei a ver bandeiras de Israel em todo lado, e depois comecei a pesquisar. Então realmente eu não sabia que a Guatemala era um parceiro, um aliado tão grande de Israel, e tem todos os contratos de escrutínio de privacidade, e mesmo a guerra civil que eles tiveram lá foi patrocinada e apoiada por Israel. E há uma comunidade gigante de hippies, ou do que lhe quiser chamar, da comunidade dita espiritual e New Age. E eu estava a observar tudo isto como uma mera observadora e a tentar não julgar, mas julgando. Porque é mais forte que eu. A dissonância, estes opostos, como é que é? Esta comunidade ocidental que vai para a Guatemala, vai viver a sua espiritualidade à custa do conhecimento indígena, e depois criam estas comunidades completamente bolha que não interagem com a realidade que está a acontecer ali do país, mais a alimentar um sistema altamente autoritário. E portanto, estava neste processo de introspeção, e a mãe dizia: "Estás a gostar da viagem? Tens a certeza que estás bem?" E eu estou só aqui mais uma vez num processo gigante de desconstrução. E a seguir fui para o México, e a seguir para os Estados Unidos. Portanto, fui fazendo aquela escala de uau!
De absurdo.
E E é mesmo isso que nós estamos a viver. São escalas de absurdo. E depois agora quando estive em São Francisco com o documentário Fragmented, foi mais um abanão deste absurdo. Como é que a mesma cidade tem os maiores bilionários e milionários e uma qualidade de vida ridícula, e depois tens as pessoas completamente abandonadas no meio da rua. Nunca me senti tão insegura a andar sozinha na rua como em São Francisco. E então, quando me perguntas como é que eu vejo as notícias, isto tudo para responder, é assim num estado de bastante desassossego.
Como de resto devia ser o teu nome do meio. Aliás, no teu LinkedIn tu dizes "I was born to shake you up", e é isso que tu tens feito desde que eu te conheço. Uma buscadora da verdade, lutadora da liberdade, jornalista, mas tantas outras coisas pelo caminho, não é? Tu estás também neste momento na Human, que é uma plataforma de
Impact Storytelling.
Ok. Storytelling de impacto.
Exatamente.
Okay. Eu vou traduzir para os portugueses. Essa curta-metragem de que estavas a falar, que eu já vi, que é linda, 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 Fragmented, levaste-a agora aos Estados Unidos. E deixa-me dizer-te que levares uma curta-metragem e ela ser premiada nos Estados Unidos, tendo em conta que fala sobre uma pessoa de Gaza que fugiu e que conseguiu, enfim, fugir este genocídio, também deve sentir que é assim uma conquista acima da média, não?
Sim, na verdade foi nomeada, mas não foi a final vencedora. Para mim a nomeação foi um prémio.
Já. Pois, para mim também.
Tinha a nomeação direto aos Oscars, então foi assim uma coisa, mesmo uma surpresa incrível. Mas não deixa de ser também angustiante tu estares a ser premiada ou nomeada com um documentário que é sobre genocídio.
Uhum.
Portanto, há sempre estes opostos ligados, e era isso que eu também dizia há pouco, que é curioso estar num momento da minha vida em que estou em grande expansão de oportunidades profissionais e que estão tantas coisas boas a acontecer, mas depois há este agridoce, não é, a que custo e sobre que temas. Portanto, acabo por nunca me sentir extremamente feliz com as coisas que acontecem. O Fragmenta, pronto, é realmente uma obra, é uma curta. Eu digo que é uma curta, porque é uma viagem a um estado fragmentado de consciência de um homem que foi obrigado a sair de Gaza em 2023 e que uma série de sincronicidades me levou até ele, a mim e a Tânia Marar, que é a minha co-realizadora e foi a diretora de fotografia, que eu conheci no meio das ruas do Cairo.
Eu adoro as histórias da Balolas.
Porque ninguém queria vir comigo para o Egito. Toda a gente com quem eu falei, de diretores de fotografia e câmaras, ninguém estava disponível, ou pronto, não achavam que era muito seguro. E eu fui sozinho e disse: ok, pronto, se eu tiver que fazer algo, as pessoas certas vão aparecer. E apareceram. E a Tânia apareceu no meio. Estávamos debaixo de um viaduto no Cairo quando nos conhecemos. E pronto, e foi realmente uma experiência que mais uma vez me abalou e mudou a minha vida e a minha percepção, porque também eu era bastante desconhecedora da gravidade da situação do Egito. E fui para lá por causa do que está a acontecer na Palestina. Havia esta chamada para o Global Conscious Convoy, que na verdade agora está a haver um chamamento muito similar, que é a Marcha para Gaza, em que basicamente a ideia era que jornalistas e ativistas do mundo inteiro viessem até ao Cairo para pressionar o governo egípcio para que jornalistas e ajuda humanitária pudessem entrar a fronteira. Desculpa, é que eu passo muito tempo a falar inglês e às vezes que eu trabalho com americanos, então as palavras vêm primeiro em inglês, o que é uma vergonha. É uma portuguesa. Mas não é para me armar. Mas então estava na fronteira e, claro, há sei lá quantos checkpoints à volta de todo o Cairo. Tu não podes sair do Cairo sem uma permissão do governo, que é, na verdade, um Estado militar, um regime militar. E, portanto, esta cambada de internacionais com a vontade de ajudar, na verdade, acabou por causar bastante mais stress aos ativistas, que foram eles que nos chamaram, os próprios ativistas egípcios, mas por causa da falta de segurança e da falta de conhecimento também de muita gente que foi, houve uma série de circunstâncias a acontecer ali que realmente puseram em perigo também a segurança dos próprios jornalistas e ativistas egípcios. Portanto, foi assim uma série de semanas bem intensas em que nos apercebemos do quão pequeninos realmente somos perante estas grandes massas de autoridade que foram criadas ali na vizinhança da Palestina, também com um propósito, não é? Está tudo muito bem pensado e arquitetado. E então foi também assim uma grande desilusão, mas que depois me abriu mais uma vez os olhos e a alma a outra dimensão da humanidade, e pela qual eu estou muito grata. Mas é nessa experiência, ao estar no Cairo, que eu encontro o Qassam, que é o personagem principal do Fragmented, que recebeu um ultimato da filha, que está no Canadá, e que lhe disse: nunca vou perdoar se morreres sem eu te ver pelo menos uma última vez. Portanto, ele tem aquela luta de tentar sair de Gaza, e quando finalmente consegue vai para Malta, e pronto, eu fui ter com ele a Malta nesse instante, no momento em que ele me disse que lá estava. E o Qassam tem uma história de vida absolutamente extraordinária. Um dos pioneiros do jornalismo em Gaza, foi ele que criou a única agência de notícias palestiniana, que conseguiu a soberania de informação palestiniana, portanto uma forma de resistência. Imagina, eu jornalista,
uau, é o teu herói, é o teu super-herói.
Então nós estamos a fazer, neste momento, o desenvolvimento e a pré-produção da longa-metragem que realmente honra a história do Qassam. Mas havia algo de muito especial no facto de termos passado 8 a 10 dias com uma pessoa que pela primeira vez na vida está a abrir-se em relação à sua história e ao seu trauma. E está está sem casa, está sem raízes, está num estado de memória completamente fragmentado. Foi muito difícil editarmos o som, porque ele dissociava muitas vezes enquanto estava a conversar connosco, e ao mesmo tempo com uma força e com uma determinação e com um discurso super coerente e super inspirador. Portanto, nós quando voltamos tivemos uma conversa, eu e a Tânia, disse: não, nós vamos fazer, temos que honrar este momento da história, da nossa história, dos três que passamos aqui em conjunto, porque nós nem material tínhamos, nós fomos ter com ele, com coisas emprestadas, e tínhamos uma Canon 5D, uma Canon 5D e um Zoom H5, e arranjamos uns lapelas emprestados e um LED.
Mas agora é a prova de quando é preciso fazer, faz-se.
É, faz-se. E eu fui ao Instagram e lancei o apelo aos meus. Eu tinha-me despedido do meu trabalho para ir para o Egito, porque eu disse: isto não faz sentido. Estou aqui a trabalhar para quê? Estava a fazer as tours dos músicos, porque há bocadinho estavas a perguntar dos Metallica e não sei o quê.
Disse: pois tu andavas a fazer tours.
Sim, tinha estado com Eros Ramazzotti.
Eras Ramazzotti e Metallica, não é? Andaste pela Europa toda em turnê com essas bandas.
Sim, com os Volbeat também. No ano passado ainda conheci o Keanu Reeves do Rockstar. Pronto, a minha vida aleatória noutro mundo paralelo.
E no meio da tua vida de rockstar, não é? De repente pensas que nada disto faz sentido.
Eu disse: não, eu tenho, portanto, sentido a vida. Eu tenho uma clareza sobre o tipo de trabalho que eu quero fazer no mundo, ou o tipo de contributo que eu quero dar. E neste momento, assim, de cá estamos num estado de emergência coletiva, e todas as gotas de energia e de tempo são absolutamente sagradas. E eu, na altura, tive essa conversa com o meu chefe. Eu disse-lhe: olha, eu respeito muito o trabalho da tua empresa e do que vocês estão a fazer, e vi a empresa a crescer também, mas eu preciso de propósito. Eu preciso sentir que a minha vida faz algum sentido, que eu estou a contribuir de alguma forma. E por muito que eu amo música e amo produção e adoro estar na estrada, eu preciso sentir que eu estou a contribuir para algo que realmente possa ter um impacto positivo na vida das pessoas, além do entretenimento, apesar da música para mim ser mais do que entretenimento. Mas não consigo estar a dedicar a minha vida a uma banda quando posso dedicar a uma causa, não é? E Pronto, ele disse: olha, vai lá para o Egito, depois a gente conversa.
Mas até hoje, não é?
Sim, não, ou seja, voltei a fazer alguns concertos, porque preciso de dinheiro também, e ele depois desafiou-me, porque ele tinha alguns projetos cá em Portugal que queria começar, e desafiou-me então a trazer propósito aos projetos em Portugal, para não cair a ser outro estrangeiro, a gentrificar e a... Pronto, eu sou um bocado chata e bato muito com o pé, e estamos, não sou... Se calhar a pessoa mais positiva para iniciar um negócio em Portugal, porque sou bastante crítica da forma como estamos a desenvolver o nosso país, mas eles têm sido bastante pacientes e flexíveis, e pronto, estamos a abrir um espaço de eventos aqui na Graça, o Para, que vai ter café e vai ser um espaço comunitário. Eu espero conseguir realmente trazer ali uma nova vida àquelas ruas da Graça. Mas pronto, isto são tudo intenções e eu só acredito quando vir. Como é que...
Eu adoro-te, Balolas, também. Tu já sabias disto, mas eu queria que toda a gente soubesse.
Eu também
isto.
Te adoro.
És tão inspiradora, a sério. Opa. A sério. É verdade. Porque, sabes, tu és das poucas pessoas que eu conheço que consegue de facto pôr as mãos na massa. E quando tu tens esse ímpeto dentro de ti, epá, tu vais atrás das coisas e tu pensas: não, mas eu vou conseguir, nem que seja só um bocadinho, mas eu vou conseguir. E isso é muito, muito bonito mesmo. Muito obrigada, porque dás-me esperança na humanidade. Sério, é verdade. E acho que de certeza que as pessoas que estão a ouvir também. Há bocadinho estavas a dizer que de vez em quando olhas para trás e também pensas nessa questão do privilégio. Eu queria que tu me explicasses, sem entrar em grandes detalhes, obviamente não preciso de saber a tua vida toda, mas quem és tu, de onde é que tu vens, e em criança tu já pensavas nestas coisas, tu já tinhas estas preocupações com o mundo?
Eu no outro dia disse à minha mãe: olha, um dia, não sei se vou ser mãe, mas um dia eu gostava mesmo de conseguir dar a educação que me deste, esta sensibilidade. E ela disse: que educação, tu é que nos educaste a nós. Já vieste com a cassete. Eu não te ensinei nada dessas coisas. E eu: sério? Isso já vinha contigo. E eu: ok. E depois realmente fui ver cassetes e coisas para trás. Pronto, tenho andado também a fazer muito esse trabalho de retrospectiva, tentar perceber quem era eu em criança. E eu cresci em Rezende. Eu sou filha de um professor de educação física e neta de professor de educação física e sobrinha de professor de educação física. E o meu avô foi uma pessoa muito importante no desporto em Portugal, em Vila Nova de Gaia, tem um pavilhão com o nome dele, porque ele sonhava com a democratização do desporto e que todas as crianças e todos os jovens, independentemente da sua classe social, deveriam ter acesso ao desporto. Ele faleceu quando eu era muito jovem, muito pequenina, então... Não tenho assim, eu tinha 5 anos, mas sempre foi assim uma figura importante no meu
crescimento.
E a minha mãe é de Rezende, ou melhor, é São Martinho de Mouros, porque ela gosta de uma aldeia que agora é vila, no concelho de Rezende. E os 3 primeiros anos da minha vida, ela queria ser médica e queria estudar medicina, mas depois, ao perceber-se que queria famílias, escolheu ser médica dentista. E na verdade ela devia ter sido professora, porque ela nasceu para ensinar, mas pronto, na altura foi o que ela escolheu. E os 3 primeiros anos da minha vida eu vivo entre o Porto e Rezende, porque o meu pai era professor na escola em Valadares, em Gaia, e digamos casa em Vilar do Paraíso. E a minha mãe estava a ser a primeira mulher médica a abrir uma clínica ali no Douro, em Rezende.
Fixe.
Incrível. E eu digo-lhe que a culpa é deles, de eu andar sempre na estrada, porque os 3 primeiros anos da minha vida eu andava sempre de um lado para o outro. Portanto, meia semana no Porto, meia semana em Rezende, e a única coisa que se mantinha na minha vida era a minha mãe. Era a figura que estava ali sempre comigo, independente dos quartos onde eu estava e não sei o quê. E na verdade o maior privilégio que eu tive na minha vida foi sempre este conceito de família e de amor. Os meus pais são muito diferentes de mim, principalmente agora em adultos nós, ou seja, somos muito parecidos também muita coisa, mas a forma de ver o mundo é realmente diferente, porque temos experiências de vida diferentes, mas foram pais extremamente presentes nas nossas vidas, e eu recebi muito amor. E em criança eu apercebi-me, eu tinha colegas que chegavam com negras à escola e que choravam muito e apercebi-me que os pais batiam nas mães. Eu tinha colegas pastores que antes de irem para a escola ainda iam guardar abrir o gado, levar o gado a pastar. Tinha colegas que não tinham chinelos para tomar banho, a educação física. E eu, como era muito atenta, porque também tive uma mãe super atenta, que é um bocado matriarca, está sempre a tomar conta de toda a gente. Eu estive sempre muito atenta a estes pormenores e comecei a perceber-me dos meus privilégios, que apesar de eu viver numa casa, num apartamentozinho em Rezende, tipo, super simples, nunca tivemos extravagâncias de todo lá na nossa forma de viver, era nas mais pequeninas coisas que eu notava a diferença do meu privilégio. E então depois eu... Estou-me a rir porque a minha mãe era forçada a abrir a casa.
Tantos lanches saíram lá todos em tua casa.
Exatamente.
E os trabalhos de grupo também vão ser todos lá.
Claro. E se havia alguma coisa, que a minha mãe tem uma memória gigante, carangueja, ela lembra-se de tudo, da biologia e não sei o quê, e eu achava incrível eu poder ter acesso a essa explicação e os meus amigos não poderem. Portanto, eu ligava à minha mãe do telefone de moedas da escola e hoje podemos ir para aí para nos explicares as equações. E ela, pronto, está bem, anda, não sei o que.
O trabalho comunitário assim. Começou aí, não é?
Sim, aliás, eu lembro-me do meu primo, era igual a mim, éramos inseparáveis. Ele é médico e é cardiologista e é um salva-vidas a toda hora. Já lhe disse, tu desliga esse telefone, que tu precisas da canal do teu coração, é que não aguenta. E nós andávamos sempre juntos e já fazíamos perguntas muito difíceis e os padres não gostavam nada de nós na catequese porque queríamos sempre grandes explicações para tudo e mais alguma coisa.
Andavas à procura de inconsistências.
Ah, sempre.
Como bom jornalista.
Sempre. E era uma coisa muito engraçada porque na nossa tarde livre, eu lembro no quinto ano, na nossa tarde livre, nós dávamos explicações aos nossos amigos que não tinham eletricidade em casa. Lá está, porque nós éramos os bons alunos. Eu sentia-me, era como se eu me sentisse muito rica. E sentia que tinha responsabilidade, se eu tinha acesso a tudo isto, a partilhar com quem não tinha. Portanto, é uma coisa, isto para responder à tua pergunta, é uma coisa que eu acho que já veio comigo, e eu acho que o privilégio é a responsabilidade por causa disso, porque eu acho que não faz sentido para mim, não faz sentido eu ter abundância de alguma coisa, seja de amor, seja financeiro, e não ser partilhada, porque eu gosto de ver que as pessoas que estão na minha vida e à minha volta também possam ter essa oportunidade. Portanto, para mim, se eu tenho informação, eu partilho. Se eu vivo uma história incrível, eu acho que devo partilhar para os outros saberem que é possível viverem algo assim. Ou se eu tenho muito amor, eu partilho o amor. É um bocadinho nessa linha, acho bom.
Portanto, começa tudo desde a infância, percebe-se bem, não é?
Total.
Quando é que tu escolheste a tua profissão, o teu caminho?
A minha mãe ficou muito doente quando eu tinha 8 anos. Ela foi das primeiras dos primeiros anos em que se começou a ouvir falar de fibromialgia. E isso afetou-me imenso, a forma como eu cresci. Durante imenso tempo eu pensava que iria querer alguma coisa ligada à saúde, porque eu queria muito salvar a minha mãe e queria ver a minha mãe curada. Então eu fiz sempre o caminho de ciências na escola, mas a verdade é que eu não gostava disso. Eu escrevia a toda a hora, eu filmei a nossa infância toda, o meu pai documentou tudo com a câmara e eu sonhava em fazer documentários. Aliás, eu fiz um no 8º ano, no 10º, andava sempre a filmar e não conseguia decidir o que é que queria. Foi no 12º, fiz literalmente, sentei-me, os meus pais disseram: tens que escolher. Estão as candidaturas agora abertas, tens que escolher o que é que vais estudar. E eu sentei-me e vi por ordem alfabética o que é que estava disponível. E foi quando cheguei ao curso de Ciências da Comunicação, Jornalismo, Assessoria e Multimédia na Universidade de Porto. Disse: não é isto. Tinha professores de dificuldades. Isto deve ter uma piada interna da família. Somos dificuldades em vez de faculdades. De faculdade. A minha mãe chama-lhe a minha dificuldade. Tínhamos professores da Faculdade de Engenharia, de Letras, de Direito, de Economia, de Belas Artes. Então eu senti que não sei se me esqueci de alguma, senti que ia aprender muitas coisas diferentes, que era isso que eu precisava, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E depois, claro, a minha mãe disse: ah, isso faz todo sentido, tu sempre fizeste as reportagens da família e escrevias para os jornais da escola. E pronto, e realmente sou de uma família de contadores de histórias. E esta busca pela verdade e pela justiça acho que poderia ser feita através do jornalismo. Claro que depois me apercebi, pronto, tive o meu luto com a profissão, principalmente com a profissão como é feita cá em Portugal. E pronto,
precária, não é?
Altamente precária, que eu realmente me recusei. Houve um limite que eu disse: não há amor nenhum à camisola que paga a minha dignidade.
Tu trabalhaste para o Público, para o I, para o Sol?
Para o Público foi sempre, acho que só tive um trabalho pago. Era sempre involuntária, sim, era colaboração, tipo, foi incrível, aprendi imenso. Tenho uma enorme gratidão ao Amílcar e à Andreia do P3, quando era miúda, porque eu cheguei lá e disse: olha, eu gosto de escrever, do primeiro ano da faculdade, e tenho estas crónicas, e eles acharam piada, e depois eu aparecia com ideias e eles davam-me espaço, portanto, mas nunca fui trabalhadora do Público com contrato nem nada. Aliás, houve várias oportunidades em que eu queria, mas depois eram condições, pronto, que não eram as que eu procurava. Portanto, com contrato mesmo, no I e no Sol. No Sol disseram-me logo que era melhor eu não escrever para o Sol.
Pois.
Porque não enquadrava muito a linha editorial, as coisas que eu queria escrever. Portanto, disseram: não, foca-te no I. Mas pronto, era a mesma administração. E depois tive com o contacto, pronto, e fiz muitas coisas de freelancer, sim, mas com contrato, com condições minimamente decentes, foi sempre bastante difícil. E eu também me recusava, não. E pronto, não acho que. E sei que não temos todos essa capacidade, porque eu também não me importava estar a tirar finos num café enquanto estava a escrever para outras plataformas e sempre tive muitos trabalhos ao mesmo tempo, distribuí flyers, sei lá, eu já fiz 30 por uma linha, porque era mais importante para mim sentir que estava a ser honrada aquilo que eu queria fazer do que, pronto, me estar a vender. Mas fui muito feliz na rádio em Cabo Verde. E acho que foi mesmo o local, e trabalhei para a Bloomberg. Acho que foi o máximo da minha realização como jornalista.
Porque era uma rádio comunitária.
Era uma rádio comunitária e foi incrível abrir a rádio à comunidade e ver o impacto que a rádio tem numa ilha e na diáspora, em que as pessoas não tinham acesso a ler e não tinham acesso à internet e que não tinham acesso à televisão. Portanto, a rádio era tudo. E foi espetacular e tenho uma saudade gigante dessa sensação de impacto, sabes? De realmente ver. Porque eu trabalhava, por exemplo, com o Contacto. É um jornal português, mas no Luxemburgo. Portanto, há bocadinho não o mencionei. E trabalhei lá quase 3 anos. Eu dedicar, sei lá, 3 semanas a escrever uma peça que depois as pessoas nem abrem, ou leem o título, ou dizem: ah, é muito grande. Ok.
É frustrante, não é?
É frustrante. Mas na rádio não, na rádio é no momento, e tu sabes isso melhor que ninguém.
E tu sentes, sobretudo quando estás a trabalhar com comunidades, não é? Sentes que estás a dar voz, e dar voz também a dar poder.
Sim, amplificar a voz, porque eles a voz têm e é bem forte. Às vezes não se lembram. É preciso vir alguém só dizer: uau, aquilo que tu tens para dizer é mesmo importante, por favor, fala mais alto. E sim, e tanto que, pronto, eu fui convidada a sair porque realmente não estava, o poder local não estava muito contente com o que estava a acontecer ali na rádio. E nunca mais voltei àquela ilha. Eu fiquei um bocado traumatizada com a minha saída. Mas amo Cabo Verde. Tipo, eu devo tudo a Cabo Verde. Foi Cabo Verde que me mostrou a realidade da nossa história enquanto colonizadores, além do que, o que é óbvio. O aprender o início, o que é que foi Amílcar Cabral, tipo, ser-me introduzido lá como realmente ele era. E eu a perceber-me: ok, eu quero fazer jornalismo humanitário. E é lá que me inscrevo como candidato ao mestrado, depois cá em Lisboa, para Lisboa, para Relações Internacionais. Portanto, foi ali que eu percebi foi mal eu sair da faculdade o que é que era suposto eu fazer. Mas isto tem ganhado diversos contornos e eu acredito que até ao final da minha vida ainda vou encontrar muitas outras formas de encontrar este propósito.
Até porque estás numa fase, precisamente como dizias há pouco, de busca, não é? De escolhas, de perceberes quem é que és tu e para onde é que tu vais. Mas deixa-me só fazer aqui mais uma retrospectiva, que é, disseste há pouco que tens 33 anos, estiveste em 32 casas. Em que países, Balola?
Não foram assim tantos. A verdade é que em Portugal já saltei muito.
Porque o preço das casas também é ótimo, não é?
Sim, é espetacular, recomendo. Principalmente aqui em Lisboa, está ótimo para quem quiser vender um rim. Sim, foi. Eu morei em Cabo Verde, morei em Roma, em Itália. Depois morei em Cabo Verde. Em Cabo Verde também tive algumas mudanças de casa, até atinar com a última. E depois morei
em Berlim.
Em Berlim, sim, morei em Berlim. E depois. Acho que foi maioritariamente, o resto é tudo em Portugal. Pronto, e não conto aquelas casas em que eu estou um mês, porque também fui passando assim meses, tipo um mês aqui e um mês ali, mas não conto isso como casa.
Como é que é reinventar-te? Tu sentes que te transformas quando vais para outro país?
Sim, eu adoro a sensação de chegar a um lugar e ninguém me conhecer. E de perceber o reflexo, ou seja, quem eu sou através dos olhos de desconhecidos. Eu acho que é por isso que eu também sou tão aberta a conhecer pessoas, porque eu acredito mesmo no poder que é nós descobrirmos através da interação com os outros seres humanos, este conceito do espelho, não é? E eu adoro chegar a um sítio e não saber nada sobre o lugar. Aliás, faço questão de não procurar nada e ser como uma criança. Que está em contacto com a realidade pela primeira vez e está a absorver os cheiros e as cores e os padrões e começar a perceber-me das movimentações dos bairros e depois começar com as minhas teorias, que eu gosto imenso de teorizar. E então eu adoro essa sensação e depois também perceber que tipo de pessoas é que eu estou a atrair nesse momento da minha vida, o tipo de histórias, quais são as lições que eu estou a precisar aprender nesse momento. E em Berlim, por exemplo, a primeira semana foi incrível. Eu sempre, antes de sair de casa, eu dizia que as pessoas que se alinham com o meu caminho, que eu posso encontrar as pessoas que se alinham com o meu maior potencial. E era inacreditável as pessoas que eu conheci a primeira semana da minha estadia em Berlim foram as pessoas determinantes de toda a minha vida em Berlim e de toda a comunidade que eu conheci, do trabalho que eu fiz.
Peraí,
o
como
documentário
é que, é
que as pessoas que se alinham com o meu bem superior, ou com o que lhe quiseres dizer, ou com o meu máximo potencial, venham até mim. E é assim que eu vivo a minha vida. Eu estou aberta à magia da vida e estou ao serviço. Eu acredito que quero estar ao serviço da vida. E então ela que se desenrasque, que me mande as oportunidades e as pessoas, mas nunca ficando eu à espera de, não é? Eu tenho que me lançar e tenho que me lançar ao desconforto e dar esse salto de fé de ok, eu estou aqui. E é extremamente desconfortável e obriga que eu recomece, já tenha recomeçado a minha vida uma centena de vezes. E por isso é que agora também estou neste momento de desconforto, de ter tomado decisões, porque parece que cheguei à estabilidade deste ciclo e que agora que eu estou bem, já está aqui o meu espírito a dizer, tens que saltar outra vez. E eu estou com medo, que é uma coisa que as pessoas normalmente não falam, não é? Do medo antes de dar esse salto, porque já viveste tantas vezes essa reconstrução e já sabes os sacrifícios que vais passar, ou que não é uma mentalidade de não é, ou seja, não tenho medo dos sacrifícios ou das dificuldades que vou passar, mas sei que elas existem e que elas têm de vir para eu depois poder dar outra vez esse salto. E neste momento, com tudo o que está acontecendo no mundo, está um bocadinho mais difícil dar esse salto, mas eu sei que tenho que ir dar, estou só a adiar mais um bocadinho.
Ou seja, aquela coisa de nós, epá, nós sabemos que vamos ter que fazer aquela coisa, não é? Epá, mas fogo, tem sempre que ser tão difícil. Não podia ser tipo, vá lá, não dá para passar esta lição agora à frente.
Exato, sim. E depois tem sempre um custo nos teus relacionamentos e na forma como as pessoas também projetam determinadas ideias em ti. Mas pronto, que eu tenho me sentido cada vez mais livre dessa pressão de validação e de aceitação. Que falávamos também há pouco, que eu acho que é incrível estar nos 30, que é, já não quero saber, tipo, eu prestava sempre tantas explicações aos meus amigos, à minha família, e o que é que eu estava a imaginar para poder dar determinadas decisões. Agora é só tipo, não, eu sei que tenho que fazer isto, eu vou fazer e depois eu explico se conseguir.
Yes,
se tiver de explicar, pronto, aos pais dá sempre jeito, porque tadinhos.
Também merecem, um não é? Foram eles que nos trouxeram.
E sofrem bastante com esta forma de eu viver.
Por causa da instabilidade?
Sim, por eu estar muitas vezes, ser sempre a filha ausente, nunca estou o tempo que eles gostariam que eu estivesse. Já consigo sentir que compreendem um bocadinho melhor e que sentem orgulho em muitas das coisas que eu já fiz, mas nunca fui a filha que eles gostavam que eu tivesse sido.
Tá, isso é o que tu achas.
Não, isto já foi dito várias vezes.
Devia estar aqui sossegadinha e não davas preocupações nenhumas, filha. Acho que mas é mais essa lógica,
mas,
certeza.
Mas com muito amor e com muito orgulho, sei que sim. Mas pronto, mas isso abriria aqui uma porta de terapia.
Estás à vontade, sabes que eu aceito ser terapeutizada por ti. E acho que estamos as duas na mesma página, não é? Isso é que é bonito também, quando nós abrimos o coração e estamos também. Eu percebo perfeitamente o que tu dizes e também te dizia que à medida que depois a idade vai avançando, sentes cada vez mais essa cena de pá, marimba-te no que os outros querem. Mas depois às vezes esses constrangimentos já nem são só em relação a ti. Depois, se um dia tiveres filhos, também perceberás isso, que é os teus anexos, os teus apêndices já trazem toda uma série de responsabilização que às vezes tu pensas, man, eu já estava aqui numa cena, não é? Que já estava assim, e a mãe, muita zen e não sei quê. Não estavas nada. Isso era o que tu achavas. É. E isso também é o que é fixe na vida, não é? Não, acho que nunca vamos ter as respostas de nada.
Não, de nada. E também a libertação da expectativa e do objetivo, de vivermos a vida com um determinado objetivo. Gosto de viver com a abertura de ser surpreendida, ou seja, não saber o que é que me espera daqui a 5 anos. Como dizem, o que é que vais fazer daqui a 5 anos? Não sei, nem quero saber. Quero ter uma ideia, claro, mas quero ser surpreendida também. Mas... aquela questão do Salvador, que estávamos a falar há bocadinho também.
Deste complexo messiânico que nós temos todos.
Sim,
um bocadinho, não é? Queremos salvar o mundo.
Queremos salvar o
este
mundo.
Este podcast é um bocadinho isto também, não é?
Não acho que seja totalmente isso. Mas percebo o que é que queres dizer. Mas acho que, por exemplo, para mim vinha muito esta coisa da missão de salvar a minha mãe em criança, porque eu via tanto sofrimento e via tanto vivi tão de perto, em tantas dimensões, a doença dela, que o meu maior sonho até adulta era eu salvar a minha mãe. E depois, com muitos anos de terapia, eu percebi que não me cabia a mim salvar a minha mãe e que o máximo que eu posso fazer é aceitar a vida com o sofrimento que a minha mãe tem de viver, porque também com as decisões que ela própria toma em relação à sua própria experiência de vida. E, na verdade, quem teve de trabalhar fui eu, a todas as emoções que estavam associadas a todas as dinâmicas familiares que vieram com essa doença. E depois eu comecei a pensar como isto se espelhava para a minha forma de viver o mundo, não é? Porque, na verdade, esta vontade de salvar o mundo é completamente irrealista e tem o efeito contrário. Eu acho que não é produtiva, nem é benéfica para o mundo. Porque eu acredito que hoje em dia, e é a forma assim que eu me reenergizo para poder fazer o trabalho que faço, eu quero ter uma contribuição positiva na vida das pessoas que se cruzam comigo. E quero ser bondosa e dar o meu melhor. O meu melhor hoje certamente pode não ser o melhor da manhã, e há dias em que o meu melhor pode ser bastante aquém do que as pessoas gostariam que fosse. Estou longe de ser perfeita e nem quero esse objetivo também. Mas esse compromisso de eu vou dar o meu melhor, e se eu puder ajudar, e se eu puder ter um impacto positivo na vida das pessoas, mas com esse desapego do objetivo. Ou seja, eu dou sempre esta, faço sempre esta metáfora. Se quando tu vais numa caminhada por uma montanha e é extremamente perigosa, e tu vês aquela corda que alguém passou lá e deixou lá uma corda, ou umas escadinhas, um corrimão de madeira, eu normalmente quando estou nesses trilhos agradeço à pessoa que veio antes e que pôs essa facilitou a minha segurança enquanto pessoa do futuro que viria, não é? E eu quero ser essa pessoa que ajudou a pôr a corda, ou a pôr o corrimão, ou a fazer a escadinha. Mas eu não sou eu que vou transportar e dar colo às pessoas para trazerem, para subirem a montanha. Até porque nem todas as pessoas vão querer subir a montanha. Portanto, é um bocadinho, eu estou a fazer o meu papel. Quando preciso de retrair e de reenergizar, tenho de o fazer por responsabilidade individual e coletiva. E depois aparecer quando e no formato em que puder, mas sem ter esse objetivo de eu vou salvar o mundo, eu vou salvar a minha mãe, eu vou ser não sei quem, não. Acho que foi a grande lição dos 30, a entrada nos 30 foi desapegar-me dessa mentalidade.
Porque normalmente se tu te drenares, depois aquilo que tens para dar,
outros.
Exatamente, já não tens nada para dar, não é? Já estás em carência.
Exatamente, sim. E depois estás em projeção constante do que é que da tua própria frustração em relação aos outros, não é?
Então, minha querida Balolas, isto tendo em conta que tiraste um mestrado em jornalismo humanitário, em relações internacionais, especialidade
sim,
em jornalismo humanitário.
Sem acabar o. Sem
a tese. Entregar a tese. Não faz mal, entregas depois. Tu também não precisas de canudos.
Diploma.
Não faz mal. Quem é que precisa de canudos? Basta ver o teu trabalho também, vamos lá ver, não é? Mas como é que tu estás a fazer esses dois mundos encaixarem dentro de ti? Porque ao mesmo tempo tu continuas a fazer este tipo de documentários, por exemplo. Que são muito bonitos, tanto o Bucra, que ainda não vi, mas que já ouço falar dele há tanto tempo e que estou ansiosa por ver, sobre a Jenin, o campo de refugiados na Palestina, como este Fragmented, que esteve em São Francisco, num festival de grande renome.
Vai ao Fest agora em Espinho.
Vai, vais lá estar.
Sim, foi nomeado também para.
Eu também vou estar no Fest! Fixe, depois combinamos isso.
Boa.
Eu vou para uma outra coisa de formação, mas pronto,
não.
Depois combinamos isto lá fora. Adoro quando isto acontece.
Já foi nomeado para o Grande Prémio Nacional.
Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Boa.
Foi feliz.
Pois, imagino que sim. Mas então, como é que tu fazes encaixar isto? E estavas a dizer também que esta curta de 7 minutos é, no fundo, quase um teaser para a longa metragem que depois tu queres desenvolver, não é? Portanto, como é que se faz isto? Pensando, ok, eu estou a fazer isto, mas o intuito não é salvar o mundo.
É isso, é exatamente a mesma forma. Para mim é honrar as histórias com que eu me cruzo. E como eu tenho esta abertura ao mundo, ou seja, como eu vou pela vida de uma forma muito aberta, eu também sou muito curiosa e atraio determinadas pessoas. E normalmente são pessoas muito peculiares, com histórias incríveis. E eu sinto depois a responsabilidade de, se as pessoas estiverem interessadas em partilhar as suas histórias, em honrar a vida delas. Portanto, na verdade, é inspirar os outros. A intenção é inspirar a comunidade através de histórias que realmente são, para mim, inspiradoras. E lá está. Não vou fazer um filme com o objetivo de ganhar o Oscar ou com o objetivo de trazer solução para a libertação da Palestina, ou quando foi o documentário em Berlim sobre a crise de habitação e de acesso ao espaço público, não estava à espera que o documentário viesse solucionar a situação. No entanto, lá está, é o meu compromisso e o meu alívio de saber, ok, eu fiz a minha parte, eu consegui em solidariedade. Estou a dar o meu tempo e estou a investir o meu dinheiro. O meu pai continua a perguntar: mas já fizeste algum dinheiro com esses documentários? Eu, não, na verdade, gastei tudo. As minhas poupanças de infância, que é uma coisa que ele não consegue entender.
Mas é importante tu dizeres isso, porque a maioria das pessoas não sabe disso. que é tão difícil fazer algo.
Ah, sim, mas a maioria das pessoas não sabe nada. Tem muitas opiniões, mas não sei. Sim, e eu tenho que ter 3 empregos para conseguir pagar a renda e pagar despesas e depois ainda conseguir financiar os projetos. Eu não acho que todas as pessoas tenham que viver assim, até porque acho que é bastante pouco saudável. A determinadas partes, momentos da minha vida, é bastante pouco saudável. E é por isso que eu estou agora a ter que tomar decisões. Que é, não, eu tenho que realmente... Ok, já fiz tantas coisas, já provei a mim própria que consigo. Agora é o que é realmente fundamental para mim. E qual é o projeto que tem que ter a minha prioridade e o meu foco, porque eu não consigo continuar. Parece que aquelas mangueiras têm muitos furos e que tanto.
Sinto-me exatamente assim, Balolas. É que estou no mesmo processo que tu, é muito giro.
Eu quero ser aquelas mangueiras que estão tipo.
Com alta potência, não é?
Mas tipo, tens tu que mover a mangueira para ela ir para as várias direções, não é? Aqueles furinhos todos.
Agora a Una Matupeia. Muito bom. Como é que tu sabes depois essa... Ou seja, esse processo de... Eu sou balança, portanto
eu sou peixe.
Pois.
Na casa 7, portanto é que nos identificamos tanto.
Ah, lá está. Portanto, tomar decisões para nós é muito difícil.
Sim, tenho mesmo que ouvir o coração, a alma, a professora de tarô, a astróloga.
Pois, faltava essa parte.
A curandeira. E aí é que eu tomo. Não, e depois há aquele momento em que eu digo: toda a gente está a dizer vai para a direita, e eu digo: eu vou para a esquerda. Toda a gente diz, mas vai estar muito vento pela esquerda, vais apanhar uma tempestade. Eu, pois, mas eu estou a sentir que tenho que ir pela esquerda, portanto.
Porque se calhar às vezes também é esse o objetivo. Eu acho que muitos de nós vivemos à procura dos atalhos. E se calhar tu já sabes que os atalhos vão ser piores.
Porque eu aprendo com as turras, com as cabeçadas e com os fulanços do joelho, que era o slogan do meu blog. Quando eu tinha um blog, era tropeções de um joelho desfolado. Porque, pronto, tenho mesmo que passar por elas para aprender. Podem-me dizer, o fogo queima. Enquanto eu não puser a mão no fogo e sentir que queima, eu não acredito. Tenho que viver as coisas. E questiono tudo, portanto faz parte, não é? Do investigador tem que pôr a mão no fogo.
Exatamente, e por falar em fogo, e tendo em conta que nós temos as duas a pinta de bruxas, ia-te perguntar, eu sei que tu acreditas em algo espiritual. Queres elucidar mais ou menos sobre essa tua crença, se quiseres partilhá-la, obviamente.
Sim, eu não tenho problema nenhum em partilhar as minhas bruxices. Então, eu fui criada como católica, os meus pais são cristãos católicos e eu tinha muita sensibilidade desde criança, os meus sonhos eram muito intensos, eu sonhei com a morte da minha avó era a minha melhor amiga e eu aos 8 anos sonhei com a morte dela e acordei os meus pais, um pesadelo gigante e eles disseram, não te preocupes, está toda a gente saudável, tipo, é de descansar, não, ninguém vai morrer, pronto, e ela faleceu no dia seguinte. E aquilo foi super traumático para mim, porque em Portugal dizemos aquela coisa aos miúdos de não partilhes os teus pesadelos porque eles tornam-se realidade. Portanto, eu achei imenso tempo que a minha avó tinha morrido porque eu tinha partilhado o pesadelo. E ela nessa noite em que partiu, eu não me consegui despedir dela e ela, na verdade, apareceu-me num sonho a despedir-se de mim. E durante imenso tempo eu bloqueei essa sensibilidade, tinha muito medo, tinha medo do escuro, eu falava muito com as árvores e com o vento e fazia poções mágicas e não sei o quê. E era sempre muito curiosa com tudo que era oculto, lá está, a astrologia e o tarô e não sei o quê, principalmente porque era proibido, supostamente, os padres não achavam piada nenhuma aquilo. E eu tinha sempre muitas perguntas que eles não gostavam de responder, então ainda aumentava mais a minha curiosidade. Mas pronto, a história de Jesus e não sei o quê fazia sentido para mim. Na verdade, ele era um rebelde, anarquista, a minha interpretação
era,
que era o maior, portanto fazia sentido. Mas depois quando cresci, e na verdade é engraçado porque foi quando eu tive o meu primeiro verdadeiro heartbreak, o meu coração partido, com um relacionamento em que ele me traiu, que faço aí a desconstrução total do mundo. E E é a minha. Foi um momento de awakening total. E eu sou sempre grata a todos os meus heartbreaks, porque eles foram sempre momentos altamente transformadores. E pronto, então, mas mesmo já em criança eu tinha muito esta. Eu e o meu primo éramos obcecados com as estrelas, fazíamos imensas perguntas. E havia esta noção de algo que nós não conseguíamos explicar. Mas como eu tenho esta mente muito, lá está, de investigadora e de as coisas têm que fazer sentido, era muito difícil para mim não ser cética. Eu passei uma fase super ateia? Diz uhum, ateia?
Acho que sim.
Que até nihilista, que nada fazia sentido e tipo, lá está, estava nessa fase de luto também. E depois a vida, eu tinha tantas provas de magia. Que eu não conseguia explicar, e sincronicidades, e que eu comecei a dizer: pronto, espera lá, não, isto não faz sentido. Ou seja, não faz sentido que não tenha sentido. E é mais ou menos em 2016, 2017 que acontece o segundo grande awakening. Desculpa, estou a rotar. Estamos a falar destas coisas.
Já a limpar o ambiente, a médium.
Que normalmente é bocejos, que é bastante desconfortável porque estás em reuniões. Mas pronto. E eu comecei, e na verdade foi um amigo da minha mãe, que é engenheiro, altamente cientista e super racional, que no meu aniversário me envia o meu mapa astral com um software super old school, que eu tive, foi um problema para instalar aquilo no computador. E eu disse: espera lá, mas isto é engenheiro, está, que é uma pessoa que eu admiro tanto, o intelecto, me está a falar da astrologia, há aqui qualquer coisa. E então começa aí a minha grande busca. E é engraçado ser através da astrologia que eu começo outra vez aqui a grande investigação espiritual, porque na verdade a astrologia é uma coisa ultra intelectual, que é toda à base de análise de ciclos e de padrões. Não tem nada a ver com a porcaria da astrologia que se faz aí no Instagram
e nas revistas.
E nas revistas, e que pronto, que as pessoas dizem: ai, eu tive um namorado escorpião. Não recomendo. Pronto, não tem nada a ver com isso. E como eu sempre fui tão observadora também de padrões e de ciclos na minha vida, e estou sempre a perceber: ah, isto está, por exemplo, este ano eu sinto que está imensa coisa de 2017 a fechar. Estão imensos ciclos de 2017 a fechar. E pronto, eu tomo nota destas coisas, e a astrologia deu-me este macro conhecimento sobre estes padrões. E o que eu mais gosto na astrologia é, na verdade, a astrologia histórica, que me faz perceber, por exemplo, que nós agora estamos a viver trânsitos, que a última vez que os vivemos foi a Guerra Civil Americana, foi o uprising da Irlanda, da Segunda Guerra Mundial. Estão todos a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, o mundo está on fire, e há pelo menos a ressonância de haver uma repetição de padrão do que aconteceu lá em cima. Pronto, e depois comecei a ter tantas experiências místicas não patrocinadas por substâncias.
Estava substâncias, sempre sóbria, não é?
Sim. Também tive as minhas experiências psicadélicas, e pronto, entendo quem vai por essa via, mas na verdade eram coisas muito práticas no meu dia a dia, que eu dizia: mas como é que é possível isto estar a acontecer? Que pronto, comecei a perceber: ok, não posso negar que realmente há aqui uma consciência maior, e pronto, desde 2017 tenho feito um trabalho muito profundo em várias dimensões desse mundo, mas também com muito cuidado, porque acredito que o capitalismo tomou as rédeas da comunidade espiritual, e há uma superficialidade e uma plasticidade deste mundo que é bastante perigoso. Muitas pessoas que não estão devidamente equipadas para tomarem a liderança de comunidades e de cura e de whatever que eles dizem que fazem. Muito descuido na utilização de plantas e de lá está, de psicadélicos. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer que também é bastante, que me assusta, e que tenho bastante dificuldade em encontrar os meus círculos onde eu pertença nessa comunidade também. Mas pronto, cá vou desbravando caminho, tentando encontrar.
Essa mercantilização é um bocadinho perigosa também, não é? Porque depois parece que de repente se está a tornar uma coisa da moda. Depois as pessoas, se calhar, vão só porque mais não sei quem também foi e não estão ali de coração, não é?
Sim, e depois é aquela coisa que o capitalismo convence-te de que tu tens de capitalizar tudo, não é? Então, se tu realmente te percebes que tens uma sensibilidade e que e que tens sei lá, uma experiência de. Vais fazer Reiki. De repente já és Master Reiki e já praticas Reiki em toda a gente, sem teres feito outro trabalho que eu acho que seja fundamental para poder estar ao serviço terapêutico de outras pessoas. Mas isto é sempre a minha interpretação. Acho que é que de repente todos temos que ser curadores, todos temos que ser terapeutas, todos temos que ser guias espirituais ou coaches. Na minha visão não deveria ser assim.
Até porque a gente topa os aléguas. Balolas, a gente vê logo quando são balelas e quando não
são. É verdade, quando é balelas e quando é balelas. Mas sim, mas pronto, não. Acho que estamos a viver realmente tempos extremamente fascinantes e é incrível de observar todas estas dinâmicas ao mesmo tempo. A tua cara. Então. Adorava que vocês estivessem a ver a cara.
Estou assim com um ar de. Oh, ele é tão querido. Não é? É um bocado isso, não é? Balolas, gosto mesmo muito de ti. Obrigada por teres vindo aqui. Que bom que depois vamos estar juntas outra vez.
Posso só dizer uma coisa?
Podes dizer todas as que tu quiseres.
Estamos a organizar o IALA novamente, que foi aquele evento.
O festival para angariar fundos para o Bucra, para o teu filme.
Sim, nós na altura fizemos para o Bucra, neste momento queremos angariar fundos mesmo para o campo de refugiados, foi completamente destruído pelas forças israelitas. E estamos a tentar trazer o Freedom Theater, portanto, as crianças do Freedom Theater, para partilharem connosco as suas peças de teatro aqui em Lisboa, se nada mudar, porque este evento já mudou. 1 milhão de vezes de datas e tem sido bastante desafiante conseguir fazer acontecer, mas é suposto ser no dia 26 e 27 de julho no Jardins Bombarda aqui em Lisboa e estamos também a fazer o convite a músicos portugueses para que possam estar presentes, vai haver palestras, vai haver cozinha comunitária onde vamos aprender a fazer comida palestiniana e pronto, queria mesmo aproveitar para anunciar porque da outra vez foi nos anos 70 e foi incrível. Nós estávamos a contar com 200 pessoas, apareceram 600. O Samuel Uria tocou, o Benjamin, a Surma, enfim, tantas pessoas, o Luís Ferro. E pronto, estamos mesmo super felizes de conseguirmos agora, ou tentarmos fazer com que se repita.
As questões diplomáticas estão a ser fáceis?
Não, já pronto.
Trazer crianças para cá.
Sim, portanto, eles são jovens, mas é questão de conseguirem os vistos, nós aqui conseguirmos datas e conseguirmos espaços que.
E ficam já cá como refugiados, não?
Não, depois têm de voltar. Eles, portanto, eles vêm e têm de voltar. Mas, sim, é uma série de.
Pois, se calhar passo o contacto do André Costa Jorge do Serviço de Apoio Jesuíta aos Refugiados, não é? Nunca se sabe.
Sim, olá.
Se calhar faço isso, porque não queria nada que.
Sim, seria. Mas é que é sempre os israelitas, na verdade, que determinam quem é que pode entrar e sair. Uhum. Portanto, torcendo aos nossos ouvintes que mandem as energias positivas.
É isso.
Para conseguirmos materializar isto.
Estes miúdos. E todos os outros que possam também. Querida Balolas, um grande beijinho para ti.
Beijinho para ti, Ana. Obrigada por estarmos aqui.
Ora, essa. E pode continuar a seguir o trabalho da Balolas. É fácil de encontrá-la no Instagram, não é? Balolas Carvalho. E também tens uma página agora chamada Insubmissa.
Isso, Insubmissa, que ainda estava bastante no mistério, mas podem seguir.
É a tua nova persona? A emergir?
É a plataforma que eu vou utilizar para amplificar artistas e talentos e para organizar eventos. Portanto, estava a precisar aqui de uma estrutura e Insubmissa. É o futuro.
Muito bem. E depois no final de julho, dias
26 e 27,
nos Jardins Bombarda, em Lisboa, festival
IALA.
O que quer dizer IALA?
Let's go, vamos lá. Bora lá.
Que bonito. Vamos lá todos pela Palestina. Beijinhos. Obrigada, querida Balolas.
Este é um podcast Rádio Comercial.